Cruzeiro do Sul, eu creio que seja um batalhão, é porque eu não consigo diferenciar, mas o exército já está ali. E Epitaciolândia. Todos nós sabemos que hoje ali, nessa região de fronteira, principalmente com o Peru e com a Bolívia, nós temos aí um problema grande, que é com a entrada de droga no nosso país. E não é segredo para ninguém que hoje 90% da droga que entra no nosso país vem desses dois países vizinhos. Perguntaria ao senhor, como nós estamos aqui discutindo orçamento, e aqui eu quero reconhecer de público já o trabalho que o Exército faz, mas com as condições mínimas. Eu tive uma vez a convite do Exército lá em Tabatinga e conversava com o comandante lá do pelotão e perguntava como é que era o trabalho dessa fiscalização nessa região ali dos rios, né, fiscalização da entrada de droga no nosso país, na Colômbia. Ele me dizia, eu ainda era deputado federal, há uns 4 anos atrás, ele me dizia que a fiscalização do nosso pessoal, do Exército, enquanto nós fiscalizávamos com um motor de popa de 15, os traficantes passavam com um motor de 200, né, nas suas voadeiras. Então, praticamente impossível você pegar ou deter uma entrada de um cidadão desse. A minha pergunta é a seguinte: se o Exército brasileiro, eu não conheço, não sei como é que funciona aí, poderia, se o governo brasileiro desse melhores condições para que essa fiscalização, já que já tem a base, já está estruturado, os homens estão ali, se o governo brasileiro desse uma condição melhor para esses pelotões, se nós tínhamos condição de melhorar a fiscalização dessa entrada de droga no nosso país, né? Essa seria a pergunta. E a outra pergunta é para a aeronáutica. O que é que a aeronáutica, qual é o projeto, o que é que está sendo feito para melhorar essas condições dessas pistas, dessas pequenas pistas, principalmente nesses municípios mais isolados? Eu posso citar o exemplo aqui de Santa Rosa do Purus, onde tem que chegar, só chega em certa parte do ano, no verão, só chega se for através de aviões, né? E posso falar que conheço, estive lá recentemente, as condições dessas pistas são precárias e a população, além do Exército necessitar dessas pistas, a população também depende dessas pistas. Qual é o projeto? O que é que está sendo feito para melhorar as condições dessas pistas nesses municípios mais isolados da Amazônia? Eu estou falando, por exemplo, dos municípios do Acre. Então, seria isso por enquanto, presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Sérgio Petecão. Por ordem de inscrição, passo a palavra ao senhor deputado Leonardo Gadeira e, em seguida, ao deputado Nelson Marquezelli.
Senhor presidente, prometo ser sucinto, mas não posso perder a oportunidade de tecer luas ao trabalho de Vossa Excelência e do meu presidente, deputado Nelson Pellegrino. Eu que sou um ardoroso defensor da tese de uma maior proatividade por parte do Parlamento na definição das políticas de defesa. Acho que tanto Vossa Excelência quanto o deputado Nelson Pellegrino têm balizado isso de forma muito clara, que o Parlamento gostaria de participar mais par e passo do processo de formulação da política pública de defesa no país. Eu quero pedir permissão para me ater mais decididamente ao que foi exposto pelo brigadeiro Wagner, da Aeronáutica, porque é sobre essa temática que me debruço no âmbito da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Há alguns dados bastante preocupantes, o que Sua Excelência apresenta como um déficit entre a pretensão e o que foi alocado é bastante significativo. Se pretendem 8 bilhões e 800 milhões de reais e foram alocados 4 bilhões e 800 milhões de reais. Trata-se, portanto, de um déficit de 4 bilhões de reais. É muito difícil suprir essa lacuna. Mas eu acho que, a partir do esforço do senador Ferraz, a partir do esforço do deputado Pellegrino e das nossas comissões como um todo, nós podemos e devemos pressionar, na forma mais legítima possível, os relatores setoriais, o relator geral, no sentido de podermos contribuir um pouco com a diminuição desse gap. Eu tem uma preocupação muito específica no âmbito da aeronáutica com relação ao projeto dos nossos helicópteros. Eu que tive a oportunidade de visitar a sede da Eurocopter na França no mês de junho passado e vi que havia realmente uma parceria muito, muito intensa entre o governo francês e o governo brasileiro e há, desde aquele instante, nós estávamos testemunhando naquele momento, no mês de junho, a fabricação da última das 17 aeronaves que seriam fabricadas em território francês. A partir daí, as demais seriam fabricadas em território brasileiro na fábrica da Elbraz em Itajubá. E houve, parece, um certo contingenciamento, mas já tive a informação de que esse problema está sendo superado. Eu quero apenas deixar muito claro que isso é muito importante para o Brasil, não só pela parceria, pela transferência de tecnologia, como pela demanda que as três forças têm. É importante lembrar que tanto o Exército, quanto a Aeronáutica, quanto a Marinha serão contemplados e também a Casa Civil serão contemplados com a fabricação dessas mais de 70 aeronaves. Portanto, acho que há uma série de demandas importantes. Eu, visitando também a França, tive a oportunidade, na companhia do presidente Pellegrino, de visitar o Salão de Le Bourget, que é um dos mais importantes do mundo. Nós testemunhamos o interesse mundial pelo KC-390, então isso que disse o brigadeiro Volkmer é a expressão da verdade. Nós precisamos realmente assegurar que esse contrato seja firmado no ano que vem, para que o mundo possa fazer os seus pedidos para a Embraer. Nós estamos desenvolvendo uma tecnologia nova e fortalecendo a indústria de defesa nacional, ao passo em que estamos diminuindo a obsolescência da nossa Força Aérea. Então, também fazer coro com isso e aproveitar esse espaço para fazer esse grande apelo aos nossos relatores setoriais, ao relator geral, para que possam ter sensibilidade com as demandas das forças. Eu acho que ao longo dos últimos 20 anos, das duas últimas décadas, nós estamos diminuindo o ranço. Existia um ranço muito claro nesse tocante. É necessário que nós possamos fortalecer o investimento, que nós possamos fortalecer o orçamento das nossas forças. Se o Brasil quer se tornar realmente uma potência, tem ambições muito claras nesse sentido, inclusive no que diz respeito a constituir o Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós precisamos ter forças armadas adequadas. Não podemos nos valer do nosso soft power para sempre. Eu tenho muito orgulho do soft power brasileiro, do Brasil ser visto como um país amigável, como um país de cultura enriquecedora, mas é necessário que nós tenhamos também um aparato militar o aparato dissuasório bastante fortalecido. Então, fica esse apelo aos nossos relatores setoriais, muito especificamente, presidente Pellegrino, que diz respeito a uma das emendas da nossa comissão para a aquisição de combustível para a Força Aérea Nacional para o ano de 2014. Acho que essa é uma demanda premente, talvez a demanda mais importante que se possa fazer. Estamos falando de aeronáutica, precisando pelo menos de combustível para colocar nossas aeronaves no ar. Mas, mais uma vez, tecelos ao trabalho de Vossa Excelência e do senador Ricardo Ferraço.
Obrigado, deputado Leonardo Gadelha, que é o nosso coordenador na Subcomissão de Defesa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Passo a palavra ao deputado Marquezelli, que também é um deputado e tem dado uma contribuição importante às nossas Forças Armadas e uma atuação destacada na Câmara, lá inclusive na Comissão de Orçamento.
Isso, presidente, é ingratidão, né? Sou grato. Eu nasci em frente ao 13º, vivi minha infância dentro da Aeronáutica em Pirassununga e o Exército em Pirassununga. Eu fui criado lá dentro.
Na época, é assemelhado.
Menino pobre lá, era jogar futebol lá dentro, usava a piscininha deles lá, fui educado lá dentro. Eu sou grato a muito isso. Mas quero dizer, presidente, e o seu trabalho que você tem feito, e eu vou dar uma missão agora aqui para o Nelson Pellegrino. O seu trabalho está muito bom na comissão, quero cumprimentar a mesa toda aqui, mas eu acho que o nosso secretário-geral do Ministério da Defesa, o Ari, é que vai levar isso na base dele, de Orimato, para tentar resolver. A gente percebe, como parlamentar, o Gadelha colocou aqui muita precisão, a senadora também colocou a grandiosidade das Forças Armadas no Norte e Nordeste, e realmente nós precisamos que cada vez mais nós possamos olhar com mais carinho a riqueza do Brasil, e é lá que está, certo? São Paulo já foi desenvolvido, o Sul já está praticamente andando com as suas próprias pernas, mas nós precisamos ajudar um pouco o Brasil no Norte, no Nordeste, principalmente no Norte. E nós precisamos, não podemos abrir mão das Forças Armadas. As Forças Armadas que vai ser o cavalo, vai ser o avião, vai ser o caminhão, vai ser o engenheiro que vai nos ajudar a fazer isso. O que tem prejudicado muito as Forças Armadas, de uns 10, 15 anos para cá, é quando nós aprovamos o orçamento, e o orçamento sofre um corte brutal. E isso torna-se cada vez mais caro. Porque a hora que você tem um fornecedor, tem alguém que trabalha, vende por um órgão, que esse órgão vai atrasar pagamento, que esse órgão não lhe dá uma previsão de cumprimento de compromisso, tem de renegociar, vai pagar, vai, mas vai renegociar. Essa venda antecipada, ela tem um seguro no comércio, ela tem uma venda acrescido de um preço maior para poder suportar esse prazo que não foi negociado e geralmente acontece. Então, eu bolei uma PEC, já vindo fazer parte da comissão, a seu convite para estar contigo lá, que introduz um dispositivo na Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária dos projetos nas atividades do Ministério da Fazenda. Nós estamos trabalhando numa PEC para tudo que for debatido nessa casa, que for aprovado no Senado e na Câmara, que vá para a sanção presidencial, torne-se de fato objeto para ser cumprido. Porque nós discutimos aqui horas, dias, meses, para colocar um recurso em determinada área. Quando você consegue, depois de driblar tantas coisas, aprova, simplesmente alguém na Casa Civil, no planejamento, mete uma caneta e corta para metade. Certo? Dentro de uma programação. Isso aqui, então, é o primeiro apelo que eu faço para a gente pegar essa bandeira e tentar fazer obrigatório orçamento nas Forças Armadas para ser cumprido. É uma PEC que nós temos que trabalhar para ela. Isso é para o Ministério da Defesa liderar isso, para que a gente possa fazer aqui no Congresso Nacional. Quer ver o que nós aprovamos, Ari? Nós aprovamos, há 30, 40 dias atrás, o orçamento obrigatório das nossas emendas. Nós aprovamos e vai ser cumprido, tenho certeza absoluta. Mas me proibiram de colocar dentro lá de um artigo, eu não posso colocar 50% é obrigatório colocar na saúde, mas eu não posso colocar nas Forças Armadas, que faz saúde, aplica saúde, faz, tem hospitais. Então eu estou pedindo aqui encarecidamente para você liderar esse trabalho, para que eu possa, eu parlamentar, colocar nas minhas emendas que sou obrigatório colocar 50%, que eu possa colocar dentro das Forças Armadas, que ela possa levar saúde no Norte, que ela possa ter recurso para atender o Nordeste. Da minha emenda parlamentar, que eu tenho autonomia de escolher no meu 50%, que eu possa colocar dentro das Forças Armadas. Ou algum parlamentar possa colocar, tem 513, ó. Então eu peço aqui no artigo 166, que a hora que põe lá as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos da saúde, vírgula, acrescente, incluindo saúde das Forças Armadas. Eu acho que é uma colaboração que o Ministério da Defesa, através do Parlamento, pode dar às três Forças Armadas para poder ajudar. E está ajudando diretamente o povo, porque é gasolina, é remédio, é isso, é aquilo. O Hospital da Força Aérea em Pirassununga, Academia da Força Aérea, que é uma das três melhores do mundo, está caindo. Está precisando ajuda. Eu quero botar uma emenda lá para poder arrumar, poder acertar. Botei uma emenda ano passado no Exército para acertar o quê? Telhado que estava chovendo dentro. É manutenção. É manutenção. Vamos deixar cair? Vamos deixar cair o prédio? Não pode. Não pode. Então eu quero que o senhor capitaneie isso aqui, leve, certo? O Ministério da Defesa é que tem de reivindicar, tem de ir na Casa Civil, tem o apoio nosso, que permita que o parlamentar possa colocar as suas verbas obrigatórias na área de saúde, possa colocar na saúde das Forças Armadas. Esse é o meu apelo, é o meu trabalho que eu quero fazer, ajudar. Eu acho que é fundamental a PEC 22, vocês podem ajudar nesse sentido. Certo? Podem ajudar nesse sentido. Do mais, só parabenizá-los. Eu acho que a presidência da comissão, o Nelson, está fazendo um trabalho belíssimo. Pode encampar isso aqui, Nelson. Vamos pegar o Senado também, podemos ajudar. E, ao mesmo tempo, elogiar que eu acho que é uma das primeiras vezes, senador, que a gente consegue vir numa audiência pública com as Forças Armadas com essa transparência toda que tem colocado. Nós não podemos ter medo, não podemos ter receio, porque aqui nessa casa é que faz a diferença. Aqui é que nós colocamos o dinheiro no A, no B, no C, e ontem lá tivemos lá atendendo reivindicações de aumentar salários de advogado da União, botando lá o orçamento impositivo para quem ganha 10 mil reais. Está lá no Código Civil para a gente poder votar. E se votar, um advogado vai ganhar 20, 25, 30. Se ele botar a faca nos dentes e sair fiscalizando, ele vai ter acima de 30 mil por mês no salário. Está lá para votar. E eu sempre digo, se tiver gente na plateia lá, é 2 bi a mais. Se levantar a mão, é 5. Se aplaudir, é 10. A pressão popular dentro do Congresso Nacional está levando essa casa a botar verbas em lugares que não deve colocar. Já entendeu a posição que eu estou dizendo a vocês? Tem de vir aqui, Ministério da Defesa. Tem de estar conosco, tem de reivindicar, porque eu sei, mas tem muitos parlamentares, colegas nossos, que não sabem o trabalho que vocês fazem e a grandiosidade e a importância, a necessidade que o país tem de um trabalho coeso, importante, até para manter a democracia. É obrigado que o Exército seja operante, vigilante e companheiro dessa casa. Obrigado.
Obrigado, deputado Marcaselli. Lembrar, inclusive, que a assessoria parlamentar das três forças tem procurado trabalhar junto aos gabinetes dos deputados e senadores para que apresentem também emendas individuais, além das emendas coletivas, que podem, inclusive, ser utilizadas nesse trabalho de recuperação, como Vossa Excelência já fez. Eu passo a palavra ao senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, caro deputado Nelson Pellegrino, senhores chefes das nossas forças, doutor Ari, que representa aqui o Ministério da Defesa, eu quero fazer rapidamente três registros históricos para demonstrar a relevância absoluta do papel da defesa no desenvolvimento de um país. O primeiro registro que eu faço é no sentido de exaltar a lisura e o comprometimento nacional das Forças Armadas. Eu tive uma surpresa no início dos anos 80, já mencionei isso algumas vezes, quando, vice-líder do MDB na Câmara, fui ao Forte Apache. Foi a primeira vez que foram parlamentares ao Forte Apache, depois de 64. E lá nos foi apresentado um quadro absolutamente surpreendente. Durante o regime autoritário, que uns chamam de 64, outros de regime militar, a participação das Forças Armadas no orçamento não caiu, despencou. Uma contradição histórica incrível que nós constatamos naquela ocasião. Fomos lá com aquele sentimento de idiosincrasia, né, que marcava as relações entre políticos e militares naquela época, principalmente nós que éramos políticos da oposição. E chegando lá, me surpreendi com aquela realidade, né? E a partir dali eu comecei a pensar um pouco diferente a respeito do papel das Forças Armadas, né? Já que na época nós éramos marcados, como eu já falei, por uma idiosincrasia, né? O segundo registro histórico que eu quero dar é o do computador ENIAC, desenvolvido pela Universidade de Pensilvânia. Começou em 1943, durante a Segunda Guerra, e foi concluído em 1948. Para que que foi desenvolvido o primeiro computador eletrônico? Para que as Forças Armadas norte-americanas aprimorassem os seus cálculos balísticos. Não teria havido projeto Apollo, programa espacial americano, não teriam surgido com a precisão que têm os mísseis, né? Não tivesse havido aquele programa, aquela decisão governamental de desenvolver a informática. E esse fato se repetiu no Brasil. No início dos anos 70, a Marinha comprou fragatas inglesas e elas eram equipadas com equipamento de tecnologia embarcada. E seria uma tragédia se o Brasil ficasse dependendo de engenheiros ingleses toda vez que precisasse fazer manutenção daquelas fragatas. E aí, um grupo de oficiais da Marinha, né, liderados pelo célebre comandante Guaranis, né, resolveu criar um programa, né, de desenvolvimento de autonomia nacional no campo da informática. Aí criou-se depois a empresa Cobra Tecnologia. O Brasil tentou chamar um parceiro internacional para desenvolver informática aqui,